Olá, meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista e queria dar as boas-vindas ao meu podcast. Hoje vamos falar sobre dietas de verão. Valem a pena, não valem a pena? Vou dar várias perspectivas e vai ser tudo resultado de um direto que eu fiz na página da PT Margarida Marreiro. Espero que gostes. Se gostas do meu podcast, tenho boas notícias para ti. Imagina que eu tinha criado um audiobook com todo este conteúdo organizado, mais de 8 horas de conteúdo com todas as ferramentas que precisas para montares o teu próprio sistema. E para além disso, tinha deixado material em PDF, desde receitas, listas de compras e tabelas para organizares a tua vida. A boa notícia é que sim, eu tenho um audiobook e vou deixar aqui embaixo no link da descrição do podcast a forma de poderes adquiri-lo e, claro, um desconto também para os meus ouvintes do podcast. Se colocares a palavra podcast com P maiúsculo, tens um desconto de 20%. Espero que gostes.
Alexandre, obrigada por estares aqui para mais uma live, para ajudares aqui a minha página a ter conteúdos interessantes, não é? Porque só eu sozinha a falar de nutrição, se calhar ia dizer aqui alguma barbaridade. Portanto, ainda bem que estás cá, que é para passares aqui conteúdos top para a malta ficar top. Vamos falar sobre dietas de verão. Não sei se já alguma vez fizeste... Hã?
Dietas de verão faz-me lembrar a música Pimba, não sei porquê.
Dietas de verão, é. Diz-me a tua opinião sobre este tema. Dietas de verão, e uma das perguntas colocada foi... qual a tua opinião?
Antes das perguntas. Este tema parece uma coisa simples e parece que é uma coisa que tem uma resposta única, não é? E a resposta seria eu aqui a dar na cabeça porque a malta não se preparou e porque agora vai fazer tudo à pressa e não sei o quê. Essa é uma vertente que eu acho que a maioria das pessoas está suavemente habituada a ouvir. Outra coisa que é um bocadinho diferente desta é que nós realmente estamos na melhor fase do ano para conseguirmos controlar o nosso peso. E isso porquê? Porque é a altura que os dias estão mais longos, é a altura que o tempo está melhor, é a altura que normalmente chove muito pouco em Portugal ou não chove, é a altura que nós temos mais disponibilidade para comer alimentos mais frescos, como por exemplo, comemos mais fruta e mais salada. Portanto, há um conjunto de fatores que, embora obviamente nós tivéssemos que ter preparado as coisas, não é? Tipo, nós devíamos ter, eu agora vou dizer uma coisa que é um bocadinho controversa, mas é a minha forma de olhar para a nutrição. São quase 20 anos de carreira e eu habituei-me a dizer a verdade. Não gosto muito daquele discurso do politicamente correto em que as pessoas não dizem a verdade. Eu tenho tanta vergonha de olhar ao espelho da casa de banho quando estou gordo, na praia é igual. Então eu não percebo às vezes porque é que as pessoas estão só preocupadas com aquele período do ano em que vão à praia, porque nos outros períodos do ano também se vê ao espelho. E felizmente que isso me acontece, porque eu sou da opinião que quanto mais cedo te doerem as consequências daquilo que tu fazes, menos elas te podem afetar na tua vida, ou seja, menos impacto elas têm. É a mesma coisa, se eu não te sentisse dor a nada, ou seja, se o meu corpo não sentisse dor, eu conseguia pôr a minha mão em cima da placa do fogão e deixá-la lá até a minha mão estar cozinhada e ter que ser amputada, não é? Felizmente nós sentimos dor. Então acho que é importante sentirmos dor quando nós não estamos a fazer aquilo que poderíamos fazer de melhor. Não quer dizer que eu preciso entrar em paranoia ou que preciso depois criar uma situação negativa ou de descontrolo, mas lá está, eu quando sinto dor por meter a mão em cima de uma chama, eu não me descontrolo, eu por isso simplesmente tiro a mão. Quando eu sinto dor em relação à minha autoimagem, a única coisa que eu tenho que fazer, felizmente, é uma situação reversível, ao contrário de amputar um dedo ou qualquer coisa
Exatamente.
qualquer. Perder gordura é uma coisa reversível. Se eu não gosto daquilo que eu estou a ver, a única coisa que eu tenho que fazer é encontrar uma estratégia para conseguir ser consistente e conseguir ir de encontro daquilo que são os meus objetivos pessoais e intransmissíveis. Ou seja, por um lado, não consigo entender porque é que as pessoas conseguem ter vergonha de ir à praia, mas não conseguem ter vergonha de olhar ao espelho. Por outro lado, acredito que esta altura realmente é uma altura interessante para conseguirmos aproveitar o que o nosso país tem, que são praias porreiras, sítios de natureza incríveis para passear, uma gastronomia ótima, cheia de saladas, peixe de boa qualidade, uns montes de coisas boas, E essa é uma altura excelente para começarmos a pensar nisso, ou se não começarmos antes, de junho até setembro, são 4 meses em que se consegue perder facilmente 4 quilos por mês, portanto, façam as contas, mesmo uma pessoa que esteja descondicionada fisicamente, tenha 10, 15, 20 quilos a mais, consegue se calhar chegar ao final de setembro, epá, em forma impecável e pronta para fazer um inverno em condições.
Exatamente, com consistência. Eu sou da mesma opinião. Eu acho que nós não temos que pensar no verão só como uma fase que temos que estar bem, o resto do ano podemos nos baldar, não é? Até porque, se assim fosse, mais valia então eu ter que preparar o meu inverno todo para mostrar o biquíni no verão. Assim, mais valia, compensava mais. Era tipo o biquíni fitness no mês de junho, julho, agosto, e o resto era tudo preparação, não é? Mas muita gente não pensa assim e pensa que o verão é só aquela fase que eu preciso trabalhar ali em maio, janeiro. Há pessoas que ainda pensam um bocadinho antes e em janeiro já estão a ir para o ginásio, mas há outras que preferem fazer tudo à última da hora e pensam que mais já vai dar tempo. E quando as coisas são à pressa, provavelmente não são tão bem feitas do que se fossem feitas com tempo e de forma mais tranquila. Sem tanto stress. Também depende do peso que a pessoa tem para perder e o quanto ela quer ficar bem, não é? Pois há tanto há o patamar de dor como há o patamar daquilo que nós gostamos de ver e como é que nos gostaríamos de ver. O verão passa a ser uma fase. Eu sou muito a favor do verão porque o verão acho que é, lá está, a melhor altura do ano porque nós temos mais oportunidade, menos chuva, os dias são mais alegres, temos mais energia, temos
Eu
mais vontade. E
também sou a
também
favor do verão. Disseste
era
assim?
sempre verão, não é?
Também sou a favor do verão. Para mim é verão ano inteiro.
Exatamente, exatamente. Então, as pessoas têm um mood melhor para fazer atividade física. E ao menos pegar nesta fase, não estou a dizer para ficarmos bem já amanhã, mas pegar nesta fase para bora começar. Porque às vezes precisamos daquele empurrão. A motivação tem que vir de nós, não é? Nós inspiramos nos outros, mas a motivação tem que ser nossa. Mas ao menos que estas estratégias sejam um extra para dar um empurrãozinho que às vezes precisamos. Às vezes não temos uma amiga com quem ir, às vezes não temos um PT para pagar, não temos essa possibilidade. Então, às vezes que seja esta estratégia de falar no verão e fazer a nossa mente ficar a pensar nisso e sonharmos com isso. Porque quando nós sonhamos e acreditamos, as coisas acontecem. Quando não sonhamos, é porque não acreditamos e as coisas também não acontecem, não é? Temos que acreditar para acontecer. Verdade?
Eu cada vez mais acredito e eu, como tu sabes, eu estou a escrever um audiobook até para complementar um bocadinho o podcast. É uma forma de fazer ali um resumo do podcast e depois criar um método que consiga passar aí para o pessoal. E é muito giro porque tu, quando começas a escrever uma coisa, tu consegues organizar os teus pensamentos, os teus raciocínios de uma forma completamente diferente. E eu hoje consigo olhar, se calhar de fora, para um método, olhar para as pessoas e entender mais ou menos porque é que as coisas acontecem. E tu falaste há bocado sobre a motivação. E nós já falámos várias vezes sobre isso. E eu cada vez mais acredito que as pessoas mudam quando lhes dói alguma coisa. Quando olham para o espelho e sentem vergonha, quando passam por um problema qualquer grave de saúde, quando o marido ou a mulher os deixou e a autoestima vai abaixo, então acham que era alguma coisa com eles e começam ir ao ginásio, quantas pessoas é que se divorciam de um momento para o outro? A mulher e o homem estão uau e tiveram durante 30 anos casados e tiveram completamente desleixados. Por isso, o som está um bocadinho baixo, o meu está baixo, ouves baixo ou não? Ou foi só aqui
Eu estou a ouvir bem. O meu está bom?
a Cristiana? O teu está bom, também ouço bem. Cristiana, tenta aumentar o som do teu telefone, pode ser daí.
Aumenta o volume.
Ou então, entre e sai, que às vezes isso ajuda. Então, apesar disso, o verão depois tem essa vantagem, faz com que as pessoas acabem por ter mais disposição e mais vontade de sair para a rua e mais vontade para conseguirem depois também fazer alguma coisa, que é importante. Tu disseste uma coisa que eu acho que é importante, que é quando nós acreditamos que conseguimos fazer alguma coisa, nós metemos ao caminho e depois as coisas vão acontecendo ou vão aparecendo em consequência do trabalho que nós estamos a fazer. Nós gostamos muito, 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 muito de falar sobre resultados. Mas depois esquecemos o trabalho que isso deu, não é? As coisas não acontecem por acaso. É aquela história do banho. Não há ninguém limpo que não tome banho. É impossível, não é? Não há ninguém que esteja limpo que não tome banho. E também não há ninguém que tenha excesso de peso que tenha uma alimentação adequada ao seu gasto energético.
Exatamente. E também aquilo que nós pensamos ser bom para nós e daquilo que estamos de ver em nós, também é uma coisa que vai mudando com o tempo, consoante aquilo que vamos acreditando ser possível acontecer, não é? Uma pessoa que tenha 30 quilos a mais, enquanto ela não acreditar que consegue perder os primeiros 10, não vai sequer se esforçar. Para já, porque é assim, ela tem, temos que pensar a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Eu também não posso estar a pensar, ah, quero perder 30 quilos e se na primeira semana não tenho resultados, desisto, que é o que acontece com muitas pessoas. Então, a pessoa perde ali os primeiros 5. Isto eu fui capaz. Então, vamos para mais 5. Isto eu fui capaz. E com o tempo vai percebendo que afinal as coisas são fáceis, feitas passo a passo. E a pessoa cada vez vai sonhando e vai acreditando numa coisa maior, num objetivo maior. E a pessoa vai começando a gostar deste desafio do querer ter algo mais para fazer. E eu falo por mim, eu quando digo que antigamente não acreditava que ia ter. Eu achava que eu era mesmo assim. Eu não nasci para ter abdominais. Há pessoas que têm, é da genética. Há pessoas que têm, outras que não têm. Eu nasci para não ter. Por acaso não tenho celulite? Ótimo, já não era mau. E até dizia que não gostava de ver. E hoje o que é que eu digo? A primeira coisa quando eu acordo de manhã, já viste os meus abdominais? E agora. É a minha cena. Porquê? Porque sei o que é que eu tive que suar para chegar aqui e porque sei que isto foi uma coisa gradual que foi acontecendo e fui aceitando o meu corpo como ele é.
As pessoas mudam pela dor e continuam a fazer as mesmas coisas e continuam o caminho pela mudança de identidade. Porque tu mudaste, se bem te lembras, porque ficaste deprimida por teres 10 ou 12 quilos a mais e depois aos poucos foste começando a mudar e hoje em dia és uma pessoa diferente da pessoa que era naquela altura. Ou seja, nós mudamos quando alguma coisa nos magoa e depois nós continuamos ou não continuamos consoante nós temos a capacidade ou não de mudar a identidade. Essa é uma das razões pelas quais eu odeio a palavra dieta e odeio quando uma pessoa diz eu estou a fazer dieta como uma forma de tratamento. Porque um tratamento não muda a tua identidade. Um tratamento tem um princípio, um meio e um fim. O que muda a tua identidade normalmente são as pequenas vitórias que tu vais conseguindo ter ao longo do tempo. Ou seja, eu sinto dor em relação, por exemplo, à minha imagem corporal, em relação à minha saúde, começo a procurar e a ter disponibilidade para começar a mudar. Quando nós começamos a abrir essa disponibilidade, o que acontece? O PT, o nutricionista, o ginásio, a estratégia, tudo aparece. Porque nós estamos à procura. E depois começamos a fazer. E quando encontramos a coisa certa, o método certo e as pessoas certas para trabalharem connosco, essas pessoas vão-nos ensinando que algumas das coisas que nós acreditávamos não eram toda realidade. Então nós vamos começando a mudar e dizemos, olha que giro, já consigo fazer isto, já consigo fazer aquilo. E se as pessoas continuarem a dar esses passos de uma forma gradual, obviamente com tentativa e erro, vão haver erros, vão haver depois melhorias, as coisas vão seguindo assim, no final do percurso, quando acabas o caminho, és uma pessoa diferente do que eras quando começaste. E se no final do percurso a pessoa não for uma pessoa diferente daquilo que era quando começou, nada vai fazer sentido. Não deixas de ser alguém com os mesmos pensamentos, com os mesmos
Sim.
hábitos, que decidiu durante 2 meses fazer uma coisa diferente.
Mas o que eu acho é que lá está, são vários fatores que têm que estar unidos ao mesmo tempo, não é? Encontrar as pessoas certas, porque não é só ir para um nutricionista, às vezes nós também temos que criar empatia com a pessoa, temos que nos identificar com o trabalho da pessoa, por exemplo, ou com o PT. Então, eu tenho que me identificar com a pessoa, tenho que estar no mood para isso, tenho que querer alcançar o resultado, tenho que encontrar a pessoa certa e tenho que começar a fazer e tenho que querer fazer. Mas eu acho que o primeiro passo mesmo é a pessoa querer fazer. Até mesmo antes de encontrar a pessoa certa ou a
Claro.
situação certa para fazer, é ela querer fazer. Porque acho que é a partir do momento que nós queremos fazer, independentemente dos recursos que nós tenhamos à volta, nós vamos fazer. Seja só começar por ver vídeos no YouTube. Seja só por procurar na net, por fazer experiências em nós próprios, as pessoas quando querem fazer, elas começam a fazer. Agora, ai, eu gostava tanto e ai, então é para a semana, então é para a outra. Não, quando a pessoa quer mesmo, quando a pessoa quer mesmo, ela não vai deixar para amanhã.
É exatamente isso que nós estamos a falar. Se uma pessoa te acender um isqueiro na tua mão, tu não vais dizer que vais tirar a mão daqui a 5 minutos. Tiras a mão imediatamente. O querer está relacionado sempre com o que te magoa. Sempre. Há muito poucas pessoas que se motivam pelo prazer. Ou seja, eu vou conseguir fazer isto e aquilo. Não estou a dizer que não seja um gatilho, mas normalmente nunca te leva até o resultado final, é uma coisa que normalmente fica a meio. Então, a pessoa quer quando lhe magoa. Tu tiras a mão do fogo quando te magoa, tu sais da água fria quando estás gelado e a bater os dentes, tu bebes água, pá, ou procuras por água até ao fim do mundo quando estás a morrer de sede. Portanto, tudo aquilo que nos magoa, nós arranjamos uma estratégia. E é muito engraçado porque esta conversa dá pano para mangas e faz com que muitas das vezes as pessoas digam assim: eu nesta fase, epá, não estou muito preocupado com isso. Não te dói, porreiro. Estás confortável com a forma onde tu estás. Está ótimo, está porreiro. Quando te magoar, tu vens. Quando te magoar, tu vais ter essa tal disponibilidade que estás a falar, que é importante, né, para a pessoa depois fazer, encontrar aquela mentalidade para começar a fazer.
Mas
E
também
a
há
mim.
aquela fase de ainda estarem a tentar perceber o que é que está a passar. Há muita gente que diz que não magoa com uma autoproteção, né? Dizer assim, ah, não, mas eu gosto de me ver assim. Porque se eu tiver um bocadinho menos, já não gosto de ver as minhas pernas e tal. E estou a falar de casos extremos, pessoas mesmo com excesso de peso. Não estou a falar de uma pessoa com 5 kg a mais só.
Mas sabes porquê? Sabes porquê? Porque da mesma forma que há pessoas que são mais sensíveis e menos sensíveis à dor, os locais ou aquilo que nós acreditamos que nós somos vai-nos deixando confortáveis num determinado tipo de patamar. E então isso é o quê? É exatamente a mesma coisa. Há uma pessoa, imagina, uma mulher com 1,60 m que normalmente pesa 58 kg. Pai, teve um problema inflamatório grave, começou a tomar medicação, começou a tomar cortisona, ou teve uma lesão, teve uma depressão, uma coisa qualquer, que fez com que começasse a comer muito, o metabolismo foi um bocadinho abaixo e deixou de treinar. E essa mulher com 1,60 m passou dos 58 kg em 4 meses para os 80. Essa mulher, quando ela olhar para o espelho, quando passar aquela fase mais aguda da doença, ou da dor, ou mesmo da depressão, quando essa pessoa olhar para o espelho, ela vai fazer os possíveis e os impossíveis para que o peso volte outra vez até aos 58,
Porque
porque
não
é aí
se
que ela se sente
identifica.
confortável. Mas há mulheres que têm 1,60 m e homens que têm 1,60 m e que têm 95 kg. Mas como já pesaram 120, 95 kg é um peso melhor do que 120.
Sim.
Então, por isso é que tu tens que ir.
Ou
Por isso é que.
então, até porque na roda dos amigos há sempre quem esteja pior, não é?
Isso justifica sempre a tua realidade. Nós nunca estamos num sítio. Aquilo que nós. A forma como nós olhamos para nós justifica tudo aquilo que nós temos à nossa volta. Tudo. Uma pessoa que seja multimilionária não tem assuntos com pessoas de classe média. Não consegue lá estar muito tempo. Os restaurantes não são os mesmos, as viagens não são as mesmas, os negócios não são os mesmos. Uma pessoa que tenha 30 quilos a mais, que não faça atividade física e, por exemplo, seja fumador, é impossível estar inserido num grupo em que todos os amigos fazem crossfit, por exemplo. Não é que ele seja discriminado ou que os outros o discriminem, mas porque os assuntos não são os mesmos. Então começa-se a criar uma diferença na linguagem que faz com que as pessoas depois não consigam estar juntas durante muito tempo. Então é giro porque nós achamos muitas das vezes que nós fazemos ou não fazemos, seja no verão, seja quando for, nós achamos que fazemos as coisas ou não fazemos por uma questão de motivação. E a motivação é um motivo para fazer alguma coisa, não é um motivo para uma ação. Quer dizer, poça, vives mais 20 anos, não te sofres doenças crónicas inflamatórias ou doenças degenerativas ou doenças que provoquem dor. Viveres o tempo suficiente para ver os teus filhos crescer e os teus netos crescerem. Nós sabemos que aumentamos essa probabilidade se comeres bem, se tiveres atividade física e um bom estilo de vida. Isso é um motivo mais que suficiente. Mas as pessoas fazem ou não fazem. Não é por não haver um motivo para fazer, é porque não lhes dói o suficiente para. E tu sabes disso. Eu tenho aqui uma guerra às vezes dentro da minha cabeça, que é, por um lado, aquilo que as pessoas fazem com a vida delas não me diz respeito. Ou seja, não me diz respeito. Nós temos os nossos problemas, temos as nossas coisas para resolver e já dão muito trabalho. Por outro lado, parte-me o coração quando eu vejo pessoas a desvalorizarem o facto de algumas pessoas não estarem saudáveis. Não é? Tipo, eu quando vejo, imagina, quando eu vejo um grupo a falar sobre aceitação corporal ou aceitação do excesso de peso ou da obesidade, sabes o que é que me faz lembrar? Faz-me lembrar aquelas pinturas renascentistas que o diabo tem assim a mão por cima do teu ombro e está a dizer uma coisa qualquer ao ouvido. Entendes? É como se tivesse alguém que está-te a dar uma anestesia quando a tua mão está a queimar numa chama. E depois aqui confunde-se muitas coisas. Não é dizer, olha, estás uma gorda, nojenta, não é nada disso. É dizer assim, olha, eu acho que podes fazer melhor do que estás a fazer agora. Okay? Se precisares de ajuda, eu ajudo-te a fazer esse caminho. Eu já ajudei muitas pessoas a fazer o mesmo caminho. Sei exatamente onde é que tens que pisar, sei exatamente onde é que estão as pedras aqui no lago, onde é que tens que pôr os pés. Okay? E se te doer o suficiente, se estiveres deprimido, se estiveres a chorar, se estiveres a achar que não gostas do teu corpo, ótimo, agarra nessa dor, porque ela vai te fazer dar os primeiros passos ao ponto de, se continuares a fazê-los, daqui a algum tempo vais ser uma pessoa diferente. E depois aí, estávamos a falar nisso há bocado, isso depois é fluido. Ou seja, tu hoje fazes a atividade física que fazes, consegues comer aquilo que tu comes e não pensas nisso. As coisas acontecem naturalmente, porque fazem parte de ti. Ah, a genética é ótimo. Epá, mais ou menos, não é? Tipo, se tu estivesse a comer mal, sabes o que é que te acontece? Já
Há
passaste por isso?
muita coisa que eu faço hoje que não faria há uns anos atrás porque simplesmente não sabia. Não sabia o quanto eu andava, o quanto eu comia, o quanto. Eu achava que, epá, há fases que nós aumentamos de peso, é normal, e no verão eu emagreço sempre porque deve ser do calor. Eu acreditava que era porque suava muito no verão que eu emagrecia. Não, Margarida, é porque trabalhavas em restauração, se calhar andavas tipo 10 km durante a manhã, só.
Sim.
Estou a dizer, durante a manhã,
Ah, sim.
só para dar as voltas para ir levantar os
Fácil.
pratos e pôr os pratos. E
Fácil.
porque a minha patroa, na altura, quando eu parava ao pé do balcão, ela dizia assim: o balcão não cai, não tens nada para fazer, dá voltas à piscina. Pronto, e era o que a Margarida fazia. E não sei porque é que eu emagrecia, não, mas basicamente ela foi minha PT, ela que não sabe. Portanto, durante o verão eu achava que era do calor, não é do calor. Tem a ver com o total de atividade física que nós fazemos, com aquilo que nós comemos.
Sabes que acontecia a mesma coisa quando eu ia de férias com o pessoal. Imagina, íamos para uma capital europeia qualquer. E eu durante o ano fazia low carb, portanto fazia uma dieta pobre em hidratos de carbono. E via-me aflito para conseguir estar em uma forma aceitável. E depois ia de férias com eles e de um momento para o outro comer pizzas, hambúrgueres e beber canecas de cerveja, voltava com menos de 3 quilos. De 15 dias de férias. Eu, pá, como é que deve ser um choque. Porque tu depois fazes este choque calórico, isto estimula o hormônio de crescimento, porque a insulina está baixa, depois a insulina sobe, quando tu aumentas o apetite e o
Esquemas.
hormônio de crescimento, o corpo depois ficas com o metabolismo. Epá, meu, eu acordava às 11 da manhã, vestíamos, comíamos qualquer coisa, andávamos 15 km a ver uma cidade, sentávamos, bebíamos uma caneca de cerveja, ok? 500 calorias, eu já tinha feito 10 km. Depois, entretanto, levantávamos, fazíamos outra vez uma volta, depois comia um hambúrguer com batatas fritas e bebia mais duas cervejas, e depois deitava-me às 7 da manhã, depois de termos estado numa discoteca e termos ido a pé. Ou seja, eu fazia 40 km fácil naquele dia, desde a hora que acordava para que me deitava, e a quantidade calórica que eu comia, mesmo que chegasse às 3.300, 3.400 calorias, que era muito, não era tanto, não era o suficiente para conseguir compensar os gastos. Então,
Então,
sempre.
tu não eras de dançar nas festas, foi não? Não, eras
Epá.
a pessoa estar ao balcão só com.
Não,
Se calhar só aquele passinho assim.
aquele passinho maroto só, aquele passinho maroto.
Aquele passinho do.
Aquele
Deixa cá ver aqui o radar. Que cá aqui à volta.
passinho maroto que começa um pé só para um lado e para o outro.
Eu, recentemente, agora quando os bares estiveram abertos até 1h30, isto só para partilhar aqui com a malta, eu adoro dançar e quando era miúda, tipo. Bebia álcool, certo? Não pesava, nem fazia ideia disso e comia, nunca tive preocupações com a alimentação. E, epá, no verão era aquela coisa: aumentavam as festas, eu bebia mais álcool, mas emagrecia. Então o que é que acontece? Era a quantidade de passos e de atividade física bruta de andar de um bar para o outro, de estar a dançar a noite toda. E
Claro.
agora, recentemente, quando abriram os bares e eu fiquei num bar até à 1h30 e fiquei tipo a dançar na mesa, tipo em pé. A contar os meus passinhos, eu tipo 30 mil passos. Por isso. E a festa acabou à 1h30. Porque antigamente, quando era até às 6 da manhã, olhem só o que é que esta menina andava. Pois.
Faz uma diferença monstruosa ao nível da atividade física. Já que estamos a falar de verão, eu não sei como é que vai ser este verão agora. Eu vou ser vacinado na sexta-feira, espero não morrer, logo se vê, não é? Mas é isso, é que o tipo de vida que as pessoas fazem no verão é diferente da vida que as pessoas acabam a fazer no inverno, e isso depois faz a diferença. Bem, vamos para as perguntas, né? Senão.
Exatamente. Pronto, uma pergunta que eu queria colocar, pronto, aqui era relativamente às dietas de verão, se funcionam, se não funcionam, a tua opinião relativamente a isso, mas basicamente pode funcionar ou não, depende do quanto a pessoa tem para perder, não é? E lá está, o que interessa é não ter uma dieta, mas sim um estilo de vida. É esta a tua opinião?
Mais fácil
Concordo.
ainda. Estás a ver os banhos de verão para ficar limpo no verão, não é? Eu vou tomar banho durante o verão para ficar limpo no verão. E depois chega setembro, deixo de tomar banho, o que é que vai acontecer?
Ninguém pega em setembro.
Ficar sujo, não é? E não há dietas de verão, não é? Não há dietas de verão. Existe um cuidado que nós devemos ter com a nossa saúde, deve ser mais ou menos constante, o que não quer dizer que eu eventualmente não possa ter variações e oscilações de peso, não há problema nenhum. Quem sabe perder não tem medo de ganhar, não é? Eu, por exemplo, se calhar no verão tenho 72 quilos, se calhar durante o ano tenho 75, ok? Porquê? Tenho mais atividade física, tenho muito mais disposição. Hoje fiz caminhada às 7h30 da manhã e fiz caminhada agora das 7 às 8, portanto estou com 25 mil passos, 3.400 calorias gastas, portanto isso mantém muito mais ativo. Agora imaginem, chover torrencialmente, 10 graus lá fora. Tinha que arranjar uma estratégia, obviamente tinha feito ginásio, tinha feito atividade física indoor, mas puxa muito mais nadar na piscina, fazer surf, ir à praia, caminhar, portanto é muito mais fácil ser ativo, mas temos de ter cuidados todo o ano, como é óbvio.
Exatamente. Agora aqui a próxima questão. Sugestões para manter uma alimentação saudável na praia. E eu acho que aqui é tipo, que tipo de snacks se pode levar para a praia? E eu lembro que nós no verão passado até levámos era aqueles mini gaspachos, mas aqueles sem pão. E depois um ovo cozido, por exemplo, e é tipo a coisa melhor passar ali bem fresquinha. E um ovo cozido mata sempre a fome. E isto para estratégias de snacks.
Posso reformular um bocadinho a pergunta? A
Pode.
pergunta deve ser mais ou menos assim. Que estratégias de alimentos hipocalóricos, com poucas calorias, que eu posso levar para a praia? E porquê? Porque se o objetivo for emagrecer, eu já falei nisto mil vezes, vocês podem comer bulical. Okay? Vocês conseguem emagrecer a comer bulical. Como é que isso é possível? Eu não sei quantas calorias tem um bulical, mas imaginem que tem por volta de
Vou ver
350 ou
aqui.
400. Imaginem que o bulical tem a volta de 350 calorias. Se calhar até tem um bocadinho menos porque é pequeno, portanto pesa pouco.
Tem
Se vocês.
235 calorias, um
Ok.
bulical,
Então pronto.
67 gramas.
Imaginem 250 calorias, só para simplificar. Então, se vocês fizerem atividade física mais metabolismo, mais ou menos valores estimados, vocês já sabem que os relógios têm erro, não é? Mas mais ou menos à volta das 2.000 calorias, quer dizer que vocês podiam comer para aí mais ou menos 8 bulicaus. 16, vá, 7 bulicaus para conseguirem ter um déficit calórico. Então, se vocês tiverem gastado 2.000 e poucas calorias e se comerem 7 bulicaus, vocês vão emagrecer. Ok? Ai, não, porque isso tem açúcar. Meu, esqueçam isso. Quantidade de energia que entra, quantidade de energia que sai. Ah, mas isso não é saudável. Não estou a falar de saúde, estamos apenas a falar em composição corporal. Portanto, a pergunta devia ser qualquer coisa do género: que tipo de opções eu posso levar para a praia que sejam práticas e que tenham poucas calorias para eu conseguir, se calhar depois até comer um geladinho ou fazer outras coisas,
Ou uma bola de
e
Berlim, ou
não
jantar
abuses,
fora.
não abuses. Pronto.
É.
Para comeres uma bola de Berlim por dia, se estiveres a perder peso, dá, obviamente, dá. Se estiveres a manter peso, que é o teu caso, é diferente, não é? Agora, uma pessoa que está a emagrecer tem que ter regras. E regras são perceber que as coisas, tipo, não é tudo, é à vontade, mas não é à
Uma
vontade.
bola de Berlim tem 380 calorias. É
Ou 400
tipo
ou 500, dependendo do.
uma hora e meia a andar.
Dependendo da quantidade de óleo que eles lá puseram, isso é bastante
Pois.
variável. E de açúcar que caiu ou que não caiu. Portanto, imagina que uma bola de Berlim tem 500 calorias. Okay? Imagina que estás a fazer um plano alimentar mais ou menos médio de 1.500 calorias. Então, um terço da tua dieta foi à vida com uma bola de Berlim. Uma coisa é tu dizeres, olha, mas eu vou caminhar todos os dias de manhã para estar à vontade. E eu acho que é uma pergunta que depois falo sobre isso, vamos falar sobre isso. Portanto, consegues fazer as contas todas que quiseres, desde que consigas fazer atividade física suficiente. Mas uma bola de Berlim todos os dias torna um bocadinho difícil o processo. O ideal é esquematizar as coisas de uma forma diferente. Agora vamos à pergunta. O que é que eu gosto de levar para a praia que é ultra prático? Ovos cozidos, que é super fácil. uma coisa que eu gosto de levar, porque é altamente saciante, eu adoro, é super delicioso e acaba por ser prático também, é, imaginem, tipo, uma salada que possa ter frango, batata doce e tomate. Batata doce vocês cozem no micro-ondas em 7 minutos, embrulhado num pano com um bocado de sal. O frango, vocês podem desfiar, mas já há uns pacotes que se compram de frango já desfiado, nos
Do Lidl.
supermercados. No Pinto também tem é tipo o resto de frangos assados, mas é super prático. Vocês, inclusivamente, conseguem ler com o MyFitnessPal as calorias. Então, vocês imaginem, uma salada que tenha ou feijão frade e atum, ou feijão frade e frango, ou grão e frango, ou lentilhas e pescada, ou outra coisa qualquer. Vocês metem aquilo numa caixa, para quem quantifica calorias, que é o meu caso. Pesam aquilo, metem um tempero como deve ser e depois, entretanto, levam aquilo para a praia e está feito, ok? Outra coisa fácil é juntarem isso fruta. Eu gosto muito de melancia. Melancia tem uma carga glicémica baixa, embora o açúcar da melancia tenha um índice glicémico alto, mas é uma fruta hipocalórica. Gosto de levar morangos, gosto de levar tomate de cereja. Portanto, imaginem, se vocês levarem uma salada com grão e com atum, e com um bocado de, sei lá, com cebola picada e salsa. Temperam, por exemplo, com um bocadinho de vinagre e, eventualmente, umas bisnagadelas de azeite, que eles controlam em quantidade. E depois, se levar uns tomates cherry para comer, e se levar, por exemplo, mais uma caixa com melancia, tenho comida que nunca mais acaba e está ótimo. Uma coisa que
E o
vocês podem...
feijão frade é pouco calórico. Eu lembro de ter visto, acho que era 90
85,
calorias,
sim, à
90
volta disso.
calorias por 100.
Uma coisa que eu gosto também é de levar, isso é uma coisa que eu não faço sempre, mas às vezes gosto de levar um termo com café, porque eu adoro café, e o café é uma bebida que me tira bastante a fome. Então, se eu levar um termo com café, gosto de ir bebendo café. No verão é porreiro, se a garrafa for metálica e vocês deixaram ao sol, não tem problema nenhum, vocês têm sempre café quente. E eu gosto de beber um café americano quente, mesmo no verão não faz confusão, e gosto de fazer isso. Para quem gosta de bebidas geladas, pá, desde água com gás, que ajuda a tirar a fome também. Vocês fazerem um
Chás
preparado de
frios.
chá frio com outras coisas quaisquer, fica ótimo. Portanto, porquê que eu escolhi estes alimentos? As leguminosas e a batata doce têm mais ou menos as mesmas calorias, são super saciantes, à volta de 100 por 100 gramas. O atum, à volta de 80 por 100 gramas. Se vocês utilizarem, por exemplo, a pescada, à volta de 100 por 100 gramas. O frango, à volta de 120, 130, depois de cozinhado, 140 por 100 gramas. É uma coisa prática, saciante, que vocês conseguem levar. E que é porreiro. O ovo cozido, 80 calorias por 100 gramas, também acaba por ser prático. Agora vejam aquilo que a Margarida estava a dizer há bocado da bola do Berlim. Eu faço uma salada com grão e ponho 200 gramas de grão lá para dentro, ok? 200 calorias. Depois pego, por exemplo, em peito de
Uma lata de
frango,
atum, 90 calorias.
pronto, duas latas de atum, 180 calorias, ok? Portanto, estou com 400, desculpa, com 380. 380, ponho um ovo cozido, fica com 460, ok?
Mais um
Meto um bocado,
tomate, mais 60.
meto mais um
Ai,
tomate,
não,
mais
mais 30. 30
sim,
vai aí,
mais
né?
20, pá, depende do tamanho, outra vez. Então estou à volta de 600 calorias, 500, já me perdi nas contas. À volta de 500.
Sim,
Rolo
500.
de Berlim que vocês comeram. Boa.
Pois.
Então, há espaço para tudo. Claro que se vocês estiverem a fazer se vocês estiverem a quantificar a atividade física, dá para comer bolo de Berlim também. Dá para fazer isso, mas depende sempre muito do vosso objetivo. Se vocês estão numa fase em que o objetivo é manter o peso, estão numa fase em que querem queimar alguma gordura, depende sempre muito disso.
Quero já responder aí à Cláudia, que está a perguntar um pequeno almoço para diabético, opção.
Bom, Cláudio, a diabetes é uma doença bastante complexa, é multifatorial, tem muitas coisas. Estar a dizer um pequeno almoço para um diabético, desligando o contexto, não faz qualquer tipo de sentido, desculpa estar-te a responder assim, mas é verdade. Tenho que saber qual é que é a medicação, quanto é a mitigação, se é para tomar o pequeno almoço ou se não é para tomar o pequeno almoço. Eu acho que um diabético tipo 2 não tem obrigatoriedade de tomar o pequeno almoço, a não ser que tome medicação. Um diabético tipo 1, tem alguns diabéticos tipo 1 a fazer jejum de manhã, embora tenham que injetar um bocado de insulina por causa da subida da glicémia provocada pela neoglicogénese. Às vezes, um diabético tipo 2 também tem que dar um toquezinho de medicação. Por causa da subida da glicémia, por causa da neoglicogénese, mais uma vez. Por isso, isso é uma questão clínica e as questões clínicas é a mesma coisa que chegar aqui um caso clínico, um médico, por exemplo. Olha, eu tenho cancro na próstata, o que é para fazer? Ou eu tenho que ser operado aos intestinos, como é que eu consigo fazer essa operação em casa? Pá, uso bisturi, que tipo de anestesia? Pá, são coisas muito complexas e são patologias que requerem alguns cuidados também na abordagem, ok? Por isso, não sei, sinceramente não sei. Diabético pode comer, pode não comer, tem que ter cuidado, obviamente, com a carga glicémica, com a quantidade de hidratos de carbono que come, com a forma como os confecciona, há muitas coisas e é muito complexo.
Pronto, próxima pergunta. Pronto, isto dos snacks práticos e frios já também foi respondido. Posso beber batidos com fruta e legumes de manhã? É o ideal?
Voltamos ao mesmo, é o ideal para quê, né? Um batido com
Sabes
frutas
que a
e frutas.
gente faz olhar a pipa? Aqueles batidos de manhã com espinafres e não sei o quê.
Epá, eu gosto de fazer, eu gosto de gerir a minha alimentação desta forma. Eu gosto de ter calorias para o meu final do dia, para não andar estressado porque me falta comida, ok? Estressa-me eu saber que chego ao final do dia e só posso comer uma sopa. Como eu tenho um valor energético que eu gosto de ingerir no meu dia a dia para ter os meus resultados, dependendo da fase que eu estou, eu não gosto de chegar até ao final do dia sem comida. Então, normalmente gosto de estratégias que me ajudem a poupar calorias de manhã. Normalmente não como nada de manhã até 1 da tarde. Quando tenho fome, que foi o caso de hoje, comi um pudim daqueles proteicos da Herman e meti um bocadinho de canela em cima e isso aguentou-me até às 2 da tarde. Utilizar um batido que tenha vegetais que têm um valor calórico baixíssimo e fruta que também tem um valor calórico baixo, se calhar é uma estratégia para tu fazeres uma refeição com 100 calorias e conseguires
Só há um
comandar.
pormenor, é que imagina, para mim acho que me dá mais fome. Em comparação ao não comer nada, tipo beber um café e não comer nada, dá mais fome eu beber tipo uma cena líquida. Tipo, se eu beber o batido, eu provavelmente passado uma hora tenho fome.
Sabes que isso é uma questão muito, isso é uma questão mesmo muito particular, porque eu, por exemplo, eu se comer uma maçã e beber um café à meia da manhã, eu fico sem fome. Mas nem sempre foi assim. Eu às vezes ficava com fome, então depende muito da fase em que estás.
Ok. Pronto, próxima pergunta, e eu tenho aqui a resposta que já coloquei, que é adoro esta pergunta, quais são os lados menos calóricos? Malta, escrevam aqui nos comentários quais são os lados que vocês mais gostam de comer, que eu já vos digo quais são as calorias desses lados. Escrevam aí, por acaso o meu favorito até era o Super Max, porque eu comi logo dois, porque eu gosto daquele coisa com o chocolatinho fininho para trincar.
Ok, então hoje em dia há muitas opções.
Eu tenho aqui, queres que eu leia a resposta?
Eu sei quais são, mas podes ler.
Espera, não são os do Pingo Doce. Esse já vais contar a seguir. Eu estou a
Não,
dizer
não, não ia
dos.
para aí. Não ia para aí. Eu
Ah.
posso só ler, tem 100 calorias e para os outros lados,
Exatamente.
50 calorias cada lado de fruta. Tens sorvete, tens
Sim.
de morango, tens
Do
de
morango, de limão e hortelã
Sim,
e
sim,
o
sim.
de. Acho que é laranja. Depois tens os soleros a seguir, portanto, os menos calóricos são esses que também são solero, mas é só
40
gelo
calorias
e
ou 50.
fruta, 52 calorias, eu comi um na praia. E depois, a seguir a esses tens os soleros com leite por dentro, não é? Tipo aquele, o gelado por dentro, e que é 98 calorias, o calipo de morango tem 95, o de limão 90 e por aí
Posso dizer uma coisa?
fora. É pá, 87.
Pessoal, vejam como isto é interessante e como é que vocês conseguem, por exemplo, montar um plano alimentar para emagrecer com inteligência e comendo coisas boas e estando de férias. Eu, como vos disse há pouco, disse que gostava de poupar as minhas calorias de manhã, ou seja, não comer muito de manhã, não tomar pequeno almoço, para depois conseguir comer mais ao final do dia. Mas vocês já viram que se tiverem a fazer um plano de 1600 calorias, se vocês a meio da manhã na praia forem ao café e beberem uma batanada e comerem um solero normal, vocês gastam 100 calorias do vosso orçamento. Se vocês a seguir levarem uma salada que tenha atum, feijão frade, um bocadinho de cebola e salsa, e se vocês depois comerem uma taça de morangos em cima disso, vocês provavelmente saem da praia com 600 calorias comidas. O que quer dizer que faltam 900 calorias para o jantar. Isto num plano de 1600 calorias em que vocês estão a mexer pouco. Então, isso quer dizer que vocês podem jantar 900 calorias, que dá para beber um copo de vinho, dá para comer umas batatas com o peixe, dá para meter azeite em cima da comida e dá para petiscar a sobremesa. Então, é tudo uma questão de encontrarem uma forma confortável de fazer as coisas. Eu hoje dei uma consulta a
E
uma
ter
cliente,
orçamento ou não,
e ter
exatamente.
orçamento ou não. Eu hoje dei uma consulta a uma miúda que faz o reprograma comigo E durante a nossa conversa, nós descobrimos que o metabolismo dela, tendo em conta o peso e a atividade, é muito alto. Ou seja, o metabolismo e a atividade física, ela tem dispêndios calóricos de...
Há 3, dias, 3 4, mil?
3.500 a 4.000. O peso também é elevado. Mas imagina, ela descobriu que podia comer muito mais do que aquilo que ela estava a comer e ter resultados na mesma. Porque normalmente qual é que é o problema? Muito mais do que ela estava a comer no plano que ela estava a fazer. Não, obviamente que para ela ter aquele peso, ela tem episódios de compulsão alimentar ou de períodos em que come mal e é por isso que o peso sobe. Só que o que é que a malta muitas vezes faz? Epá, eu agora vou fazer um déficit calórico. Ok. Então, tenho 4.000 de atividade física mais metabolismo, ou 3.500, e agora vou começar a fazer dieta. Eu vou comer salada de frango, ou salada de atum, ou almoço e ao jantar. E essa pessoa começou a comer à volta de 1.000 calorias por dia, a gastar 3.500. Primeiros 2 dias, impecável, 3 impecável, 4 impecável, corpo a desinchar, 5º dia, tabletes de 200 gramas de chocolate comidas à dentada. Sabem porquê? O vosso cérebro tem um sistema complexo com alguns neurotransmissores e, com algumas, e existem algumas hormonas no nosso corpo que nos ajudam a balizar mais ou menos o fluxo energético. Ou seja, quando nós temos uma discrepância muito grande entre aquilo que nós gastamos e aquilo que nós comemos, esse sistema é ativado e faz com que depois aumente a fome. Então, há muita gente que está em episódios de restrição-compulsão continuamente por causa disto. Porque passam imenso tempo a fazer restrições completamente malucas, quando normalmente o objetivo é fazer isso em 6 meses, em 1 ano, querem fazer as coisas no mês, e depois, como não aguentam a pedalada, vão voltar outra vez a comer. Há aqui uma coisa, uma história, uma metáfora que eu gosto sempre de explicar, que eu acho que explica bem isto. Vocês podem ter a certeza absoluta que o Usain Bolt, o recordista dos 100 metros, se fosse participar numa maratona, vocês podem ter a certeza absoluta que ele conseguia chegar nos primeiros 400 metros à frente. Mas vocês podem ter certeza que ele não ganhava. Ok? Então isto é importante vocês entenderem uma vez por todas e as pessoas entenderem uma vez por todas. O homem mais rápido do mundo, numa maratona, de certeza absoluta que ganhava nos primeiros 400 metros. Mas ele depois não conseguia aguentar a pedalada os restantes 41 km e 600. Okay? Então isso é muito importante. Quando uma pessoa quer melhorar o seu corpo, é uma maratona com tentativa e erro, algumas coisas não vão correr bem logo à partida, principalmente às vezes na adesão ao plano, às vezes também na restrição, às vezes são as contas que estão mal feitas, algumas coisas têm que ser corrigidas, mas é uma maratona. E se vocês conseguirem ter isso na cabeça, isso muda completamente o jogo, muda completamente o sistema, resolvem-se problemas às vezes com décadas de restrição alimentar, resolvem-se um monte de vezes problemas horríveis em que a pessoa fica com problemas emocionais ligados à comida, em que tem medo de comer coisas, e isso normalmente não é o caminho. Está aqui a namorada a dizer compulsão alimentar por falta de proteína. Ouve, isso é mato, mato, mato. Pessoas que comem 30, 40 gramas de proteína por dia, proteína, estou a dizer proteína pura, não estou a dizer carne, isso é mais, não é? Mas 30, 40 gramas de proteína por dia, e depois a partir do momento que fazem, que tentam fazer alguma coisa, ficam malucos. O Bruno está aqui a perguntar, caminhar em junho é bom para emagrecer? Não, Bruno, é exatamente igual a caminhares com a barriga cheia, desde que o teu déficit calórico seja o mesmo. Só que há aqui uma confusão fisiológica que faz muita vez, que é o seguinte, estiveste a dormir, acordaste, foste caminhar em junho, o teu corpo está a recrutar ácidos gordos, ok? O teu corpo está a queimar gordura. Mas não quer dizer que o teu corpo esteja a queimar a gordura que tu tens acumulada, ok? O teu corpo neste momento está a utilizar o teu substrato energético a queimar a gordura, mas a partir do momento que o teu valor calórico é superior àquele que tu acabaste de gastar, tu vais acabar por repor aquilo que tu gastaste. Então há aquela ideia do caminhar em junho funciona porque eu estou a queimar a gordura. Sim, mas tu depois repuseres a energia que acabaste de gastar, não funciona. Essa talvez seja uma das razões pela qual se vê tantos gordinhos a correr à beira da estrada. Tantas pessoas com uma composição corporal horrível, ok? Com muita gordura no corpo, que correm quilómetros, horrível, não estou a dizer que é feio ou bonito, não me cabe a mim julgar, não é isso. Estou a dizer horrível de números. Então, homens com 30% de massa gorda a correr à beira-mar, ou a correrem todos suados, à beira da estrada, a levarem com o fumo dos carros. E uma pessoa diz assim: então, mas como é que aquele gajo consegue estar gordo se ele está a correr? Porque a alimentação dele vai repor aquilo que ele está a gastar. Porque uma corrida, provavelmente meia hora, gasta-lhe 400 calorias. isso tem o pastel de nata e a meia de leite que ele vai comer quando chegar ao café, ok? Se eu tivesse sentado em casa a ver televisão sem comer nada, tinha feito melhor do que estar a fazer aquilo e depois estar a comer porcarias a seguir. Então, isso é um mito que está muito enraizado. Agora, há uma coisa que eu gostava de experimentar, uma coisa que eu adorava experimentar, e isso já é uma coisa um bocadinho diferente. Eu gostava de começar a fazer alguma atividade física ou andar durante algum tempo e fazer alguns testes empíricos, não servem de nada, com aquelas cintas de aquecimento na barriga. E porquê? Não é porque aumentar a temperatura derrete a gordura e a gordura desaparece. Vocês, para derreterem a gordura, precisam para aí de 100 e tal graus. Então, tentem não fazer isso, ok? Tentem não encostar um ferro a ferver à vossa barriga. Aí vocês conseguem derreter a gordura. Mas há gordura que vocês precisam de mais algum tempo para ir buscá-la. Não quer dizer que o déficit calórico não o faça. Mas nós sabemos que as zonas que têm gordura que é mais difícil de ser mobilizada, ela muitas vezes tem essa dificuldade por uma dificuldade em irrigação. Então, se vocês aumentarem a temperatura daquele tecido, vocês provavelmente vão conseguir também melhorar a circulação e provavelmente conseguem mobilizar aquela gordura em vez de outra. Vocês não sei se já repararam, mas uma pessoa quando começa a emagrecer, a primeira coisa que emagrece normalmente é a cara, são as extremidades, são as mãos, os anéis caem, são os gêmeos, as botas ficam mais largas para as senhoras que usam botas e depois a última parte a perder gordura normalmente é a região abdominal. Então, se calhar pode ser interessante utilizar uma forma de aquecermos regiões que têm mais dificuldade em queimar gordura. Há alguns estudos que já falam sobre isso. Quem sabe? Tinhas posto aí uma pergunta?
Ok, tinha, mas depois, como estavas ainda a falar, tirei. Agora deixa-me ver. Está aqui. Ok. Está toda a gente a ver a pergunta? Qual o tempo mínimo confortável e saudável para se perder peso? Na tua opinião, que achas, qual é que é um bom ritmo para se conseguir perder peso? Não sei, que se calhar tem 10 quilos ou 20 quilos para perder. Depois podes também dar um exemplo de uma pessoa que tem 5 quilos ou o que é que tu achas?
Para números teóricos, ok, que valem o que valem, são aproximações teóricas e pronto, vamos falar por aí. Em primeiro lugar, perder peso é um termo é um termo bastante vago. Os lutadores do Ultimate Fighting, quase em todas as categorias, perdem nos últimos 3 dias, 4 dias antes da luta, à volta de 10 quilos, ok? Portanto, imaginem um atleta que está todo trincado, todo seco, que nos últimos 4 dias perde 10 quilos de peso corporal. O Davison Figueiredo, que era o campeão dos moscas, teve sempre imensas dificuldades em bater o peso, perdeu o título esta semana que passou, mais uma vez por uma dificuldade de corte de peso. É um gajo com 1,70 m que batia aos 56 quilos. E ele em off, portanto, a treinar, deve ter à volta de 70 quilos. Portanto, vejam a barbaridade que é para ele no campo dele de 3 meses conseguir ir perdendo aquilo tudo e depois nos últimos 2 dias fazer ali 6 quilos de desidratação. Então, perder peso não é a mesma coisa que perder gordura. Então, o objetivo quando nós perdemos peso é tentar contrariar ao máximo as perdas de massa magra que normalmente também ocorrem quando nós emagrecemos. Desculpem, quando nós perdemos peso. E para contrariarmos as perdas de massa magra, convém termos a dose de proteína adequada e convém depois, se é a área da margarida, que haja treino que estimule, neste caso, o músculo a não desaparecer. Por isso é que é tão importante fazer treino de força durante um período de emagrecimento. Treino de força e o consumo adequado de proteína e também o consumo adequado de hidratos de carbono, já agora também para manter a síntese proteica. Agora, vocês pensem assim: valores teóricos, nós para perdermos 1 kg de gordura, nós precisamos mais ou menos de perder à volta de 7 mil quilocalorias, ok? Portanto, por cada déficit de 7 mil quilocalorias, nós perdemos mais ou menos 1 quilo de gordura. Sinceramente, não me perguntem bem porquê. Isto é o que eu vi em todos os livros, em toda a literatura que eu tenho visto, porque na teoria, se calhar, seria mais lógico perder 9 mil quilocalorias, tendo em conta que 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias por cada grama, ok? 1 grama, 9 mil quilocalorias, 1.000 gramas deveriam ser 9 mil quilocalorias. Mas vocês podem utilizar até as 9 mil como referência. Então, imaginem que eu, para perder 1 kg de gordura, eu preciso perder 9 mil quilocalorias. Eu preciso ter um déficit de 9 mil quilocalorias. Se eu tiver, por exemplo, no meu caso, a fazer uma dieta com 2 mil calorias e 3 mil calorias de atividade física, quer dizer, desporto, quer dizer treino e quer dizer movimentar-me. Eu estou a fazer uma dieta com um déficit calórico de 30%, mais ou menos. Deve ser o limite máximo daquilo que nós deveríamos fazer. Então, quer dizer que eu tenho um déficit de 1000 calorias por dia. Então, quer dizer que eu, ao fim de 9 dias, eu teria perdido 1 quilo de gordura pura do meu corpo, valores aproximados, nunca esquecendo que isto também não está 100% certo e que os alimentos que eu às vezes posso estar a pesar também não estão 100% certos, ok? Portanto, há uma margem de erro relativamente grande, por isso é que nós temos que ir fazendo, recolhendo dados e depois afinando a estratégia. Então, quer dizer que eu, no mês, eu teria a oportunidade de perder mais ou menos entre os 3 quilos e os 3 quilos e meio de gordura, não de peso, peso perde-se num dia 10 quilos, ok? Eu poderia ter perdido 3 quilos de gordura, se calhar ali num mês. E fazer um déficit de 30% todos os dias, posso dizer que é um bom trabalhinho, ok? Não é uma coisa que seja assim tão fácil. Então, o que quer dizer que eu num ano, tinha, ou em 10 meses, tinha perdido aproximadamente 30 quilos de gordura. Agora vamos fazer esta conta. Um pacote de manteiga daqueles de cartão, aqueles pacotes de, que estão embrulhados no papelinho, aqueles pacotes assim.
Margarina.
Manteiga. Aquela manteiga dos Açores, não sei o quê. Margarina eu passo com os olhos e nem consigo ver aquilo. Portanto, não, é invisível nas prateleiras. Um pacote de manteiga pode ter à volta de 200 gramas. Ok? Aqueles mais pequeninos. Então, por cada quilo de gordura são 5 pacotes de manteiga. Por cada 10 quilos são 50 pacotes de manteiga. Então, quero dizer que 30 quilos de gordura são 150 pacotes de manteiga dos pequenos. Experimentem meter aquilo dentro de uma saca, ok? Dentro de um saco grande transparente. E vocês vejam o volume de gordura que isso ocupa. Então, nós desprezamos muito o valor que tem o longo prazo e aquilo que nós conseguimos tirar de gordura do corpo em detrimento do peso. Esse é um dos grandes problemas, por exemplo, da malta que é viciada em low carb, eu também já fui. Quando vocês têm glicogênio, glucose, açúcar guardado no vosso tecido muscular e no vosso fígado, vocês retêm aproximadamente 3 gramas de água por cada grama de glicogênio guardado nos músculos. Quando vocês fazem uma dieta de carne e salada, okay, cortando nos hidratos de carbono, vocês desidratam 3 gramas por cada grama de glicogênio queimado. Então imaginem, os primeiros 4 quilos que vocês perderam naquela semana foram 4 litros que vocês perderam naquela semana. Então, é importante vocês entenderem que perder peso não é perder gordura, não é a mesma coisa. E se vocês tiverem que fazer um déficit de 9 mil calorias ou de 7 mil calorias, como vocês queiram calcular, vocês precisam pelo menos entre 7 a 10 dias, no caso de vocês estarem a fazer o que eu faço, 3 mil de gastos, 2 mil de ingestão. Agora imaginem que vocês estão só com um déficit de 500 calorias. Estão, por exemplo, a gastar 2 mil que não gostam de treinar e não gostam de se mexer e estão a ingerir 1.500. Então, 500 calorias vezes 10 dias dá 5 mil, vezes 20 dias dá 10 mil. Vocês vão precisar quase de 20 dias para perder 1 quilo de gordura, mas são 5 pacotes de manteiga de 200 gramas.
Exatamente.
Exatamente.
Exatamente. Nunca tínhamos falado, quer dizer, aqui pelo menos nunca tínhamos falado desta maneira assim tão pormenorizada. Por acaso eu não sabia disso das 7 mil calorias, quanto é que era? Não fazia ideia. Não lembrava, se calhar já dei isso na universidade, mas não lembrava. Ok, mais perguntas. Eu não tenho mais pergunta nenhuma. Não sei se. Antes de terminarmos isto, para já lembrar já aqui às pessoas, eu queria já fazer uma pergunta. Porque na sexta-feira, ainda bem que estão 50 pessoas a assistir, porque quem gosta de comer e quer comer saudável e quer saber o que é que está a comer, não pode perder a oportunidade de sexta-feira estar aqui na cozinha com o Nutri e vamos ter uma live em direto. Portanto, o Alexandre vai estar a cozinhar, eu vou estar a fazer aqui a parte da a apontar as calorias. A animação, exatamente. Não, vou estar a apontar as calorias, que é para também ir confirmando contigo, tu estás aí com a mão na cozinha, e eu vou estar aqui deste lado, no computador, a fazer as contagens daquilo que estás a dizer, tu vais-me dando a pesagem, eu conto aqui as calorias, que é para depois confirmarmos tudo no final, porque às vezes há alimentos que podem não estar tão certos no MyFitnessPal. E eu queria perguntar aqui às pessoas, doce ou salgado, vocês querem o quê na sexta-feira? Eu tenho que fazer aqui uma sondagem para tentar perceber entre doce e salgado, o que é para cozinharmos com o Nutri na sexta-feira.
Ou seja, um
Obviamente que vai
prato
ser saudável.
principal ou uma sobremesa, não é? Um prato principal ou uma sobremesa?
Exatamente, um prato principal ou uma sobremesa que vocês preferiam para sexta-feira fazer aqui com o Nutri.
Tu
Vamos
depois vais
estar em
fazer
direto. Hã?
sondagem, não é? Vais fazer sondagem disso. Vais fazer sondagem
Não,
nas
estou
tuas.
aqui a fazer já aqui. Eu quero já ler aqui.
Ah,
O que é que as
já
pessoas
está aí, já está
participem?
ali os doces,
Já
já.
estou a ler. Doce, 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 salgado. Ok. Doce. Eu acho que vai ganhar o doce. Prato. Ok,
Ah, já
prato.
está
Deve ser
3-2.
salgado. 3,
4-2.
3.
4-3.
4, 2. Vai, 4, 3.
4-3.
5, 3.
4-4. 5-4. 5-5. Bem, isto.
Não, tu
5-5,
estás a
6-5.
baralhar. Não, não.
Não, estou a ler.
Salgado e prato é igual. Salgado e prato
Por isso
é igual,
mesmo,
é o
eu
mesmo.
vou levar uma abada. Olha lá. O doce está a levar uma abada. Aí é bem.
É... As duas
Já
coisas, não.
o pessoal
As duas
está
coisas,
na.
não.
Com caraças, olha, o prato principal está
Prato
a dar.
principal. Bem, já vi que então sexta-feira temos prato principal.
Pessoal, mais fácil. A Margarida amanhã coloca nas histórias dela,
Os
ok?
ingredientes, é isso
Não, 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 não.
que eu...
Não, colocas
Okay.
uma sondagem para ver se as pessoas preferem doce ou salgado, ok? O
Pronto,
mais
e quem
fácil.
está aqui a assistir já sabe, tem que ir lá deixar o voto porque...
Amanhã vão votar, ok? Amanhã vão votar nas histórias da Margarida, podem
Exatamente.
votar nas minhas também.
Portanto, fazemos já assim. Eu de manhã vou colocar logo a sondagem de manhã. Até posso colocar já a seguir. A gente encerra esta live, eu já coloco a sondagem para vocês votarem. E depois, até amanhã, ao meio-dia, vá, até à hora do almoço, nós dizemos quais são os ingredientes para vocês trazerem na sexta-feira e materiais, vá. Utensílios, se calhar não é preciso,
Está
mas
combinado.
toda a gente está na cozinha em
Sim,
casa.
mais fixe, sabes porquê? Porque como a votação é pública, a malta que está aqui a votar tem acesso àquilo que está a acontecer, ok? E se quiserem algravar, convidam amigos para virem votar na
Para
página da.
votar e já agora para virem, né? Exatamente.
Olha
Portanto,
lá,
vá,
havia.
malta, têm que votar.
Desculpa lá, desculpa lá. Tu saltaste uma pergunta, a pergunta da Sónia, que eu li.
Pera, 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 a Sónia.
A Sónia tinha perguntado na minha página quais é que eram as estratégias para manter o peso durante as férias do verão e continuar
É,
a
houve...
crescer.
Só me mandaste uma.
Não, então está nas minhas histórias, nem sequer te mandei nada,
Qual é que
tinhas
é o
aí
tempo
sozinho.
mínimo confortável para perder peso? Espera. Ai, havia aqui, Maria Fonseca, ideias de pequenos almoços para crianças sem pão e torrada. Mas basicamente já respondeste.
Sim.
Estratégias saudáveis e nem que seja um ovo cozido,
Olha, uma
sempre é
coisa, o
melhor
pessoal está a
que pão.
perguntar horas, a Margarida vai publicar isso também nas histórias, nós
Ah,
temos que combinar.
não, a live na sexta-feira é às 21. É à mesma hora, é às 21. Achas que é
Muito
muito tarde?
tarde para o pessoal estar a ver
Ah,
pratos.
é? Então pronto. 8h30 ou 8?
Epá, se calhar 8.
8? Sexta-feira. Então
Sim.
pera. Não, mas eu acabo. Pera. Acaba o Pilates às 8h15.
Então tem que ser às 8h30, vá. Sim, já fica. Pode ser?
Pois é, pois
Para
é.
não ficar a
8.
gente a galar, não é?
8. Mas eu acho que às 8 era a melhor hora para jantar. Eu
Pois
digo
parece,
à
sim.
malta do Pilates que acaba mais cedo de 15 minutos e que
Ok.
vamos arrancar para um jantar logo a seguir. E assim convido-as também para virem do
Pronto.
Pilates para o jantar.
Oito
Então,
também vai ser fixe.
sexta-feira às 8. Portanto, malta, vocês já estão a saber isto em primeira mão, não é? Que vamos cozinhar às 8 da noite. Por isso é que eu chamo as pessoas para as lives para participarem, para serem as primeiras a saber. Isto que eu estou aqui a fazer com o Alexandre não é por acaso. Isto que eu estou aqui a fazer com o Alexandre de lives esta semana de nutrição não é por acaso. O meu desafio de treinos começa para a semana na segunda-feira. O horário já está lançado. Eu ainda hei de voltar a insistir e a falar sobre isto outra vez. Para vocês trazerem amigas, convidarem amigas para vir treinar, porque está para vir aí em breve um programa que vai vir aí para julho, sim, e então aqui o Alexandre vai ser uma peça fundamental desse programa. Por isso é que eu queria que vocês viessem assistir e participar nas lives e começarem a gostar da nutrição do Alexandre, das receitas do Alexandre, dos meus treinos, porque isto vai ser importante para nós depois entrarmos no mês de julho em grande e já termos aqui este aquecimento que levamos aqui já no mês de junho.
Aqui o
Fica
Xander está a
gravado,
perguntar se.
fica. Fica
Fica.
gravado. Vai ficar aqui no IGTV, do meu Instagram. Portanto, vou já lançar, já, vamos terminar esta live. Eu já ponho a sondagem, salgado ou doce, por isso quem sabe já sabe o que é para votar. E amanhã, até ao meio-dia, irei publicar então os ingredientes para vocês prepararem para sexta-feira.
E Sónia, depois olha, manda uma pergunta para mim, porque a Margarida não me deixou responder.
Não, eu deixo. Eu só queria saber qual é que era a pergunta. Espera aí.
Sónia
Ai, eu
perguntou
agora.
como é que se mantém uma dieta, ou como é que se mantém o peso controlado, não se estraga os resultados daquilo que se esteve a fazer e mesmo assim consegue-se aproveitar o verão e comer as coisas boas e os novos paladares
Ah.
estão à disposição. Como a pergunta é muito fácil de responder, pronto, eu respondo. Nós, quando vamos de férias para algum lado, nós não deixamos de comer nada, ok? Nós comemos tudo. E depende sempre do tempo em que nós vamos estar fora. Se nós estivermos 4 dias fora, vamos estar 4 dias a comer. Pá, vocês, se nos virem na rua, têm vergonha e mudam de passeio, ok? Porque desde pão, que eu nunca como, a
Pão
gelados.
levedo, bolo levedo
Gelados
dos
tipo
Açores.
3 por dia, epá, bolos, tudo aquilo que tiver direito eu como. Como é que eu faço para não voltar um caixote? Em primeiro lugar, obviamente vou voltar muito mais inchado que aquilo que estava, mas vocês não se esqueçam, da mesma maneira que eu tenho que comer mais 7, que eu tenho que ter menos 7 mil calorias para conseguir perder peso, eu também tenho que ter mais 7 mil calorias para ganhar peso. Então, o que nós fazemos neste caso são horas de caminhada para tentarmos compensar isso. Se nós tivermos, pá, 15 dias fora de casa, obviamente serão 15 dias fora de casa com o método em que há dias que nós comemos muito menos e há dias que nós comemos outro tipo de coisas. Mas sempre quem manda na dieta não somos nós. 4 dias fazemos a javarde. Se for mais do que isso, quem manda na alimentação normalmente é sempre o smartwatch.
Exatamente, é verdade.
Pá, então
Eu
vais pôr lá o coisinho. Vais
sim,
pôr lá.
vai ser já a seguir. Eu vou encerrar esta live. Portanto, vocês vão comentar e partilhem, partilhem, porque o verão está a chegar e é o que eu digo, o verão está a chegar e está muita gente a pensar nisso. Então vamos usar essa energia todos juntos, hein, para começar isto em grande. E pronto, e quem sabe, como eu demorei 6 meses a ter abdominais. Quem sabe ali aquela malta que diz que nunca teve abdominais também não começa a ter, não é? Só temos que investir nisso. E acreditar, que é também importante. Obrigada a toda a gente. Obrigada, Alexandre, por ter estado aqui e pela partilha, pelo conteúdo, informação. Espero um dia ser convidada no podcast, que eu não sei porquê. Já vamos no 100 e eu não fui. Já
Já
estamos
estás lá,
quase
já
no 100.
participaste.
Se calhar, não, tu deixaste o 100 para mim ou para o Bastos? Se calhar, não
Porquê que
sei.
não tiras estes conteúdos e isso passa para o meu podcast? Fazia mais
Estás a
sentido.
ser preguiçoso, porque não
Não,
queres
já
fazer um.
não ficava com 2 podcasts gravados já.
Vá, então pronto. Malta, beijinhos, bom descanso e pronto. E vemos já já a seguir, porque vocês vão ter que votar na sondagem. Tá
Vá,
bom?
tchau, tchau. Obrigado,
Beijinho.
pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Obrigada.